Bom, desde a semana passada, o mundo está acompanhando a treta entre Elon Musk e Xandão. Esse rolo todo de Twitter, X, STF, inquérito das fake news, esse puta de um rolo aí. E é um assunto legal pra caramba, porque dá pra falar horas e horas sobre isso, dá pra desdobrar vários subtemas, tangentes e tal. Mas hoje de manhã eu tava dando um barro, aquele gostoso mesmo. E eu fiquei pensando num pequeno ponto sobre essa briga toda aí, que é um ponto quase que antropológico barra sociológico, que é um dos fenômenos comportamentais mais interessantes do ser humano. Eu acho realmente muito interessante isso, que é a capacidade humana de, em algumas situações, simplesmente meter o louco. Eu acho um barato isso, cara. Eu acho um barato essas situações onde a pessoa está disposta a se ferrar só para ferrar o outro. Fala, eu vou me ferrar. Eu sei que eu vou me ferrar, mas vale a pena eu me ferrar para ferrar você. Ou para ridicularizar você. Mas manja essa coisa de... chega a ser prazerosa essa coisa. Isso que é louco. Você se lasca, mas só de ver o outro se lascar também... Nem que você pode se lascar menos que você ou mais, tanto faz. O cara se lascou, você fica feliz. E é prazeroso isso. E eu acho isso um barato. E é uma coisa muito humana, muito bicho-pessoa. E é sobre isso que eu quero comentar. Mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E eu acho engraçado, cara, que a galera acha que o lance de meter o louco tá muito vinculado a dinheiro, né? Que você tendo dinheiro é quando você tá capaz de meter o louco. É claro que a grana ajuda, né? A hora que você tem um colchão ali, porra, e ainda mais o Elon Musk, que tem um belo colchão, ele é um dos caras que tem fuck you money, né? O fuck you money é isso. Eu tenho dinheiro para mandar você se fuder. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. E o Elon Musk é um cara que tem isso. Então, vai fechar o Twitter no Brasil? Fecha. Não vai mais ter anunciante? Vai, fecha também. Não sei se vocês lembram. Uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, o próprio Elon Musk estava num evento do New York Times e estava, cara, toda a nata empresarial lá. Tipo aqueles eventos do Dória, né? Só que americano. Todos os empresários lá e tal. E ele falou para todo mundo lá, falou, ó, se as suas empresas vão deixar de anunciar no Twitter só porque a gente tem uma liberdade de expressão para todo mundo, você vai tirar o anúncio da gente? Então, go fuck yourself. Ele falou, e ainda repetiu, go fuck yourself. Is it clear? Perguntou, tá claro? E ainda deu um tchauzinho para o CEO da Disney, que estava lá. Deu um tchauzinho para o cara lá, que é o Bob Iger. Então ele tem esse negócio, ele mete o louco várias vezes e ele tem realmente grana para fazer isso. Ele tem fuck you money. A própria J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, ela também tem muito fuck you money e ela tá injustamente, ficam taxando ela de transfóbica e não tem nada a ver, ela simplesmente defende as mulheres, ela diz que uma mulher é uma mulher. E a galera enche muito o saco dela. Ela também tem muita grana, ela manda os caras se lascar. Vai se lascar, foda-se, não sei o quê. Mas, ainda que a grana te dê esse colchão, não é sempre o caso. Do que eu já vi do Elon Musk, lendo a biografia dele, no caso dele, acho que não é a grana. Acho que o cara é meio assim mesmo. O cara é meio assim. E não é só ele. Muita gente assim, todos nós somos meio assim. Porque é um troço, é isso, está dentro do ser humano essa coisa, mesmo que não tenha grana. Mesmo que não tenha grana. Tem um experimento, mais uma vez eu aqui falando de Daniel Kahneman e Amos Tversky, que eu mencionei agora, o Daniel Kahneman morreu recentemente, já falei deles várias vezes aqui nos podcasts, e eles são os caras que mais ou menos que criaram essa área da economia comportamental, e mais um monte de outras coisas, né? E tem um estudo deles que demonstra muito bem esse negócio do meter o louco. E acho que até já deve ter comentado aqui alguma vez, mas beleza. O estudo é o seguinte. Imagina que tô eu e você num boteco, tá? Você aí que tá ouvindo. Tô eu e você num boteco. Nós estamos lá. Aí chega um xarope lá e fala assim, ó, eu vou dar R$1.000 para vocês aí. E a gente, porra, legal. A gente já vai gastar em cerveja, maravilha. Mas o cara falou o seguinte, eu vou dar os R$1.000 para vocês, mas vai funcionar da seguinte maneira. Beto, ele cara fala para mim, você vai definir a proporção de quanto dos R$1.000 vai ficar para você e quanto vai ficar com você que está ouvindo aí, tá? Eu vou decidir isso, quanto dos mil fica para mim e quantos eu vou dar para você. E você que está ouvindo aí, você vai decidir se a proporção que eu determinei está valendo. Se você falar, está valendo, eu recebo o que eu falei que ia receber, você recebe o que eu ia te dar e está tudo certo. Agora, se você não gostar da proporção que eu armei, você pode simplesmente vetar a operação e esse cara xarope cancelar tudo, nenhum de nós vai ganhar dinheiro. Ele pega os R$1.000 e enfia no bolso e sai andando. Entendeu como é que é a mecânica? O que aconteceu? Os caras estudaram isso com milhares de pessoas. Então, quando o cara me dá, pega os R$1.000 e eu falo pro cara, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir meio a meio. Eu vou ficar com 500 e você que está ouvindo aí, nosso ouvinte não binário, vai ficar com 500. Meio a meio, 500 para mim, 500 para você. 100% das pessoas fala assim, aprovada a operação, eu recebo 500, você recebe 500. Você aprovaria sempre, a não ser que você seja um puta louco, mas você sendo uma pessoa normal, você aprovaria essa divisão que eu propus. E você vai e beleza, cada um com os 500. Obviamente, se eu fizesse proporções onde você ficasse com mais do que eu, você aprovaria todas as vezes, né? Agora, se eu viro pro cara e falo o seguinte, não, vai ser o seguinte, eu vou ficar com 600 e o meu amigo aqui vai ficar com 400. Você que está ouvindo aí, você aprovaria essa divisão? Nós estamos no boteco. Eu falo, é 600 para mim, 400 para você. Você aprovaria? Eles testaram isso e a grande maioria, a imensa maioria, também aprova uma divisão 60-40. Outra situação. Eu proponho para o cara, a divisão vai ser R$700 para mim, 300 para você. Pergunto, você aprovaria ali no boteco? Você tem que aprovar. Fechou? Você vai ficar com 300, eu fico com 700. Aí já a maioria aprova, a maioria concorda com essa divisão, mas já tem uns caras que dão uma rateada. E é muito interessante que a hora que eu viro e falo o seguinte, não, vai ser R$800 para mim, 200 para você, inverte tudo. A imensa maioria das pessoas cancela a operação. Você fica sem os 200, eu fico sem os 800, o cara pega o dinheiro e vai embora. Não tem racionalidade nisso, você entende? Você prefere perder R$200 ou deixar de ganhar R$200 só para eu não ganhar os 800. Que você ficou com raiva da divisão que eu propus. Entende como é interessante isso? Porque se nós fôssemos robôs, uma coisa totalmente... O homo econômicos que tentavam convencer a gente na época da faculdade, se fosse completamente racional, se eu propusesse uma divisão de eu vou ficar com R$999 e você fica com R$1, o racional seria você falar, combinado. Porque você tinha zero, agora você tem R$1. Dane-se se eu vou ficar com 999. Você pensaria no teu bolso. Vou inserir um bilhetinho de R$1 aqui. Mas não é assim que funciona. E é muito louco isso, que a pessoa abre mão dos R$200 só para eu não ter. Fala isso num negócio. Por que, que a gente faz isso? Por que, que o ser humano tem essa coisa de melar tudo, eu me ferrar e você também? E tem os extremos, pensa num extremo, que é o homem-bomba. Né? O homem-bomba, o terrorista homem-bomba. É o ápice disso. O cara fala, eu vou morrer, eu vou me explodir, mas eu vou matar uns caras no ponto de ônibus lá. Puta negócio surreal, cara. Surreal um negócio desse. Mas acontece, você sabe o que acontece. E mesmo no nosso mundo mundano aqui, tem alguns casos legais. Eu tenho um amigo meu, o Jean, pô, todo mundo, vários caras daí conhecem, o Gazela conhece, o Cláudio conhece, pô, amigão meu de mil anos. E o Jean, ele tem uma característica dessa de meter o louco em algumas situações, que é um barato. Que tem uma vez, O Jean estava lá com a namorada dele, com a Fê. Eles estavam lá no shopping Morumbi. E ele tinha, acho que uma Saveiro na época. E eles estavam lá, tinha aquele shopping lotado. E aí ele estava esperando uma pessoa sair da vaga. Sabe quando a pessoa já está ali entrando no carro, guardou as compras e tal? O Jean parou ali do lado, deu a seta e ficou esperando a pessoa sair. E ele ia entrar de ré. Ele já estava dando a setinha ali, esperando a mulher sair. Quando a mulher saiu, veio uma outra mulher no embalo e entrou na vaga dele. A vaga que ele estava aguardando a mulher sair. Vocês entenderam a situação. A mulher simplesmente entrou. O Jean foi lá falar, falou, moça, eu tô esperando aqui, cara. Você não viu? Eu tô aqui dando seta, tô esperando sair. Ela, não tá nada, eu não vi nada, eu entrei aqui. Isso que o Jean contou, acredito nele, porque a Fê tava junto. Não, mas cara, a mulher falou, meu filho, o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Falou isso pro Jean. Lê do engano. O Jean simplesmente entrou no carro dele, engatou a ré e veio com tudo e bum, arregaçou o carro da mulher. Engatou a primeira e foi embora. E nisso, os seguranças do shopping entrando para cima dele, tacando aqueles negócios de plástico na frente do carro dele. Um puta de um salseiro. Acho que conseguiram até abordar ele lá na frente, na cancela. Tinha filmado, vou processar. E o Jean falou, foda-se, pode processar, faz o que você quiser. Esse sentimento de meter o louco é um troço muito sensacional. E eu perguntei pro Jean, falei, porra, Jean, você sabe que vai dar merda. Você vai ter que pagar o prejuízo do carro da mulher, vão encher o teu saco, não sei o quê. Mas o Jean falou, mas é bom porque passa o nervoso. Isso é falando maravilhoso, cara. É maravilhoso, passa o nervoso. Eu acho que tem razão nisso. Tem situações que você pode se lascar, mas pelo menos você sai de alma leve. Aqui tinha uma... Aqui no conglomerado, muitos anos atrás, a empresa era só eu, o Gustavo, e tinha um funcionário só. A gente tinha um freelancer externo fazer algumas coisas para a gente. Tinha um funcionário, um carinha aqui. E estavam rolando projetos, a gente, porra, trabalhando para caramba e tal. E tinha esse cara. E esse cara era um cara muito ruim, cara. Ele não era ruim tecnicamente, mas era um cara, em termos de atitude, dos piores que já passaram aqui na corporação. Péssimo, péssimo. Sem compromisso nenhum. Até a higiene pessoal do cara era ruim e tal. Mas, cara, ele sabia fazer os negócios e a gente só tinha ele. E um monte de job rolando. E o cara começou, chegava atrasado. O cara morava aqui do lado. Não estou exagerando, ele morava a 200 metros aqui da firma. 200, menos, 150 metros. Numa pensão, e não é que o cara era um cara do interior que veio estudar e mora numa pensão. Meu, o cara não tinha pai, a mãe não sei onde é que estava. A vida dele era morar numa pensão aqui na rua de cima. E ele vinha para cá e já me irritava, porque ele vinha, chegava atrasado. Primeira coisa que ele fazia era ir no banheiro dar um barro. Porra, meu irmão, tô errado? Porra, você mora aqui do lado, animal. Dá um barro na tua casa, cacete. Não, ele chega atrasado, entra na empresa e vai dar um barro. Porra, então eu já tinha raiva disso. E várias outras coisas, tá? Muito péssimo funcionário. Só que acontece, ele sabia que ele era o único cara aqui. Só tinha ele. Então, meu irmão, o cara folgava, era o único cara que a gente tinha, folgava, até que teve um dia, eu nem me lembro o que ele fez, que simplesmente eu de bate-pronto falei, João, você está demitido, pode ir embora. Tipo Roberto Justo. A hora que eu falei para ele que estava demitido, é óbvio que antes disso eu pensei, fudeu, a gente não vai ter mão de obra para entregar essas coisas. Mas o pensamento era, foda-se, eu dou um jeito, eu varo noite, eu me ferro, mas eu quero ferrar esse cara, que eu tô com raiva dele. Porque ele é um lazarento. A hora que eu falei pro cara, ele começou a chorar, meu. Ele nunca imaginou que eu ia demitir ele. Nunca. E aí eu fiquei com mais raiva ainda. Porque o cara é folgado, ele fazia isso porque ele sabe que eu dependia muito dele, que não tinha mais ninguém aqui. E aí, a hora que eu meti o louco, falei, dane-se, a gente fica sem ninguém. E o bom é que o Gu apoia também, manda, foda-se, fica sem ninguém. Ele pegou e ficou transtornado, chorou, não sei o que lá, um desastre. Mas, assim como o Gia, quando deu a ré, o prazer que eu tive de fazer isso foi muito bom. Foi um negócio muito gostoso. E eu entendo o lance do meter o louco. Você se ferra, mas é gostoso. Tem uma outra situação, aqui no conglomerado também, puta, sei lá, cara, 10 anos atrás, 8 anos atrás, e a gente estava aqui, tinha um funcionário nosso, o cara estava aqui há um ano, mais ou menos. A gente já tinha umas 15 pessoas trabalhando aqui. E ele estava aqui, beleza, funcionário normal, gente boa, tranquilo, nada demais. E aí ele veio um dia e falou, cara, eu vou pedir as contas, porque eu vou sair, vou tentar outra área, não lembro o que, que era. Ele pediu demissão, era um cara querido aqui, normal. Pediu demissão, eu falei, tá bom. Ele falou, cara, eu vou cumprir o aviso prévio. Ele queria cumprir o aviso prévio, ele já tinha um planejamento de estudar, sei lá o quê. E falei, beleza, cara, cumpre o aviso prévio aí, tranquilo. E tudo ótimo, cara. Nunca tivemos um problema com esse cara. No último dia do aviso prévio dele, eu estava numa reunião fora, esse cara entrou aqui nos estúdios número 3, justamente aqui onde estou agora, e começou a tirar satisfação com o Gustavo sobre um negócio ridículo. Ele falou assim, ah, um cara aqui da empresa ficou zoando outro funcionário, tipo coisa de escola. Coisa de escola, tinha um gordinho lá e alguém zoou o gordinho e aí ele tomou as dores do gordinho. O gordinho nada demais, mano. A mulher que trabalhava aqui do molecada. Não, ficam zoando, eu acho isso falta de respeito, tal, não sei o que lá. Alguma coisa assim. O Gustavo falou, meu, é isso, tal, beleza, valeu, tal. Não, mas isso, eu acho isso um absurdo, não sei o que lá. Tá bom, cara, beleza, tchau. Mano, e o cara ficou aqui na sala, começou a dar uns puta berro. Aí, né, e tinha gente dentro da sala junto, testemunhando isso daí. O Gustavo levantou e falou, meu, sai daqui, fora daqui, aí gritando com o cara, sai daqui, não sei o quê. Ele saiu da sala, o cara não queria sair da sala. O Gustavo fechando a porta, o cara empurrando a porta, o Gustavo fechando a porta, sai daqui. Um negócio surreal, cara, nunca imaginei que isso ia acontecer, surreal. O Gustavo me liga, eu tava saindo da reunião lá no Ibirapuera, me contou isso, que é isso, cara. Voltei pro escritório e ninguém aqui entendeu. Era um cara totalmente normal, começou a dar uns berros. Por quê, cara? Beleza, foi embora. Aí eu tô aqui nesse mesmo dia, eu tô aqui. Me liga uma mulher, esqueci o nome dela, Dulce. Era um nome desses, nome meio de véia. Dulce. Fala, oi, foi lá comigo e tal. Eu sou advogada aqui do rapaz. E é o seguinte, ele está me falando que ele foi agredido fisicamente na empresa e que por conta disso ele ficou muito transtornado. E aí ele foi pegar o metrô e ele estava transtornado, ele perdeu a mochila dele no metrô. E eu ouvindo aqui, ele perdeu a mochila dele no metrô e dentro da mochila dele estava um computador, um iPad, um celular, não sei o que lá, não sei, um monte de itens. E na época, ela falou assim, e esses itens todos dá 7 mil reais. Hoje seria uns tipo 15 mil reais, uma coisa assim. 7 mil reais. E aí? Não, então, é o seguinte, ou você paga os 7 mil reais para indenizar que ele tava, que vocês agrediram ele fisicamente, e ele ficou transtornado e perdeu a mochila, ou você paga, ou eu vou na delegacia fazer a denúncia de agressão contra a pessoa do meu cliente. Eu falei, não, mas peraí, meu. Como assim? Ela, não, é isso mesmo. Eu falei, não, então faz o seguinte, me manda isso por escrito, que aí eu converso aqui e tal, me manda isso por escrito. E eu falei, a mulher nunca vai botar isso por escrito. Ela mandou o negócio por escrito. A advogada Dulce lá, ela mandou por escrito tudo isso que ela falou para mim, que eu repeti para vocês aqui. Basicamente uma chantagem. Se você não me der 7 mil reais, eu vou na delegacia falar que você agrediu, cara. Na hora que eu peguei aquele papel lá, eu falei, cara, ela me ligou de novo. Você recebeu? Eu falei, recebi. E aí, você vai mandar o dinheiro agora? Vai ser amanhã? Eu falei, não, não vou mandar nada. Eu não vou pagar absolutamente nada. Não, mas cara, você falou... Eu falei, não, eu falei para você me mandar isso por escrito, mas não falei que eu ia te mandar esse dinheiro. Ela, não, então é isso que você quer? É isso? Você quer que ele vá na... Eu falei, não, eu não quero nada disso. Por mim, não quero nada. é mentira, ele não foi agredido em nada, eu não vou mandar dinheiro nenhum para você e eu não quero que ele vá na delegacia, mas parece que você que está forçando ele para ir para lá. Dali ele vai. Você sabe que vai te custar muito mais caro você fazer uma defesa criminal de uma denúncia dele aqui do que pagar os 7 mil reais. E nessa hora, aí veio esse bichinho maravilhoso, que é o do Meteu Louco. Mas nessa hora eu não tive mais nem dúvida. Eu falei, eu tenho certeza que vai me custar muito mais. Mas vai custar 10 vezes mais. Mas eu não vou dar um centavo para ele. Zero. Nem para ele, nem para você. Pode fazer a denúncia que você quiser, eu não estou nem aí. Eu gasto o que for, mas para você eu não dou um centavo. E, dito e feito, ela foi lá, você acredita? Ela fez, levou o moleque na delegacia, cara. Foi um puta de um rolo. E realmente gastamos muito mais dinheiro do que os 7 mil reais. Mas até hoje eu sou feliz de ter gasto muito mais dinheiro fazendo todo o rolo da coisa criminal. Obviamente não deu em nada, que era uma mentira, mas você sabe como é que é. Tem que pagar advogado, é o cafezinho, aqueles negócios todos. Mas até hoje eu sou feliz, cara. Eu sou feliz em não ter dado um centavo para esse lazarento aí e ter gasto mais dinheiro. Então, esse de mandar ter o louco, de ter essas coisas, eu fico pensando, por que, que a gente faz isso? Eu acho que tem um lance nisso. É um prazer interno, como diz o meu grande amigo Jean, não passa nervoso. Então, tem um benefício. Então, você se ferra em outras coisas, mas quem sabe se esse benefício de você não passar o nervoso não é a melhor coisa que tem? Interrogação, será? E tem um ponto, um último ponto aqui, é que o lance de meter o louco, onde que é perigoso isso daí? Imagina isso, tem Putin, Kim Jong-un, esses caras. A nossa sorte é que a gente não estica as coisas ao ponto desses caras meter um louco. Você imagina um Kim Jong-un da vida. De repente, o cara resolve, pressiona demais, o cara resolve meter o louco e manda uns mísseis nucleares. E o cara fala, foda-se, vai acabar o mundo. Pode acontecer. Pode acontecer. Racionalmente, o cara não vai fazer isso. Porque ele tem família, tem todo mundo, o cara não quer. Mas se chegar num momento, pega um Putin da vida, espreme, 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 o medo que todo mundo tem é isso. Se o cara uma hora falar, foda-se. Então tá aí, ó, os foguetes aí. Vai saindo foguete, vamos explodir o mundo. Não sei, pode acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado. E o último ponto aqui, que eu fiquei pensando enquanto gravava agora falando para vocês, é que além de ser uma coisa muito humana, o meteu louco, eu acho engraçado. Eu fiquei pensando, tem algum bicho que faz isso? Vocês podem me ajudar aí, se tem algum animal que faz esse tipo de comportamento, porque eu estava pensando em cachorro. Cachorro não tem esse negócio. O cachorro, ele entra numa briga. Se ele está perdendo a briga, ele simplesmente vira de barriguinha para cima e acabou a briga. Ele se entrega, né? Cachorro não tem essas coisas. Eu acho que nenhum animal tem essa coisa dele se lascar só para ferrar o outro. Eu não me lembro de nenhum caso. E olha que eu gosto de ver esses vídeos, Discovery Channel, essas coisas e tal. Então eu fico curioso, se você souber algum exemplo de um bicho que faz essa coisa de meter o louco, vocês me contam. Mas a minha conclusão geral é, primeiro, faz sentido essa coisa de você meter o louco, porque é prazeroso, você tira o estresse e você, às vezes, está com inveja do outro, fala, se fudeu. Você vê o outro se fuder, é mais prazeroso. Mas tem também o elemento, brincadeiras à parte, é esse elemento da honra, né? Acho que o meter o louco está muito ligado ao lance da honra, do respeito, sentimento de justiça, né? Até status um pouco, assim, mas essa coisa da justiça, da honra, do respeito, acho que está muito ligado a isso. E para você ver como é um valor tão forte na gente, que a gente está disposto a se lascar, desde que você lasque o outro, eu acho esse assunto legal, certo? Eu acho legal. Se você está aqui até o fim, lamento que você perdeu o teu tempo com isso, ou se você gostou, beleza, se quiser comentar e ficar no vácuo, aquelas coisas todas, filiais, aquele papo, volto já com o PQC, beijo, tchau.